Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Edição 20 do Magicando já começou a soltar semanal de capirotagem. E hoje temos eles, os nossos total makeovers da magia, para nos ajudar nesse reality show em que quem ganha não é ninguém. Ninguém ganha nada. Você só vai escutar, a gente ganha um pouquinho de audiência, vocês ganham um pouquinho de conhecimento, talvez nem isso, né? Porque afinal de contas, às vezes a gente tá falando algo muito básico. E é o Magic Hex, no qual nós vamos pegar um caso, um problema, e a gente vai aqui em conjunto resolver para dar para vocês, ouvintes, a oportunidade de testarem e ver se funciona, né? Já tivemos a nossa primeira edição no passado, no qual a gente fez um pós-pandemia, né? Para a pessoa ter um pouco dessa coisa de magia amarela, né? Se ver com mais autoestima. E agora pularam o que eu tinha falado, que eu falava, cara, queria alguma parada financeira pro ouvinte do Magicando me dar mais dinheiro. Mas o pessoal me ignorou e hoje a gente vai fazer um especial sobre proteção. Afinal de contas, eu sou um Power Ranger pra ter inimigo? Sou a Beyoncé? Você vai descobrir agora. E pra mais já temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
Eu tô ansioso pela vitrine desse episódio com o Mr. Robot na capa.
Olha aí. E temos aqui nossa queridíssima Liv Andrade.
A gente não é a Beyoncé, mas não custa nada tomar umas precauçõezinhas, não é mesmo?
Temos nossa queridíssima Carolina Silva.
Olá, gente. Hoje o Venâncio vai ensinar a gente a fazer um feitiço de proteção usando cola bastão, tesoura sem ponta e um pedaço de barbante. Tal qual x-tudo. Isso é ótimo.
Como é que é? É um pouco de JavaScript, maisena e...
Vambora.
Repetindo a mesma piada que eu fiz na primeira edição. Jesus amado. E temos aqui
eu não escutei. Você fez essa piada na primeira?
Eu acho que eu fiz essa piada.
Eu não escutei a primeira e é isso. Às vezes a gente não escuta magicando.
Pois é, então temos uma questão aqui pra resolver, né, Carol?
Bom, não dá tempo às vezes, Andrei. É a vida, corrida.
E temos as queridíssimas Marcos Keller.
A melhor defesa é um bom ataque, para que seus inimigos aprendam a nunca mais fazer isso.
Olha!
Ora!
Agora o homem falou.
Inclusive, preciso de inimigos novos, porque os antigos ou morreram ou viraram amigos, já falei.
Cara, a gente tem muito inimigo que virou amigo, né?
Então.
Virou colega, tá, né? Pô, e aí,
mas que morreu também.
Ah, então. Esse é o objetivo, né? E a gente vai comentar, afinal de contas, vamos elaborar sobre esse problema. Estou recebendo os ataques. O que eu faço? Logo depois dos recadinhos, a gente já volta. Agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Magicando. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Mais uma vez aqui com a gente no Magicando, seu programa semanal esotérico com várias curiosidades bacanas, ensinamentos grandiosos e outros nem tantos assim. Tudo bem com vocês? Seguinte, galera. Primeiramente, pedir um apoio caso vocês não sigam a gente nas nossas redes sociais Magicando com CK sempre, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter. É muito importante que vocês sigam a gente, porque ali a gente consegue se comunicar, dar notícias, falar quando tem lives e por aí vai, tá bom? Lembrando também que a gente sempre tem que falar da nossa campanha de financiamento coletivo lá na Orelo. Então, galera, com um mínimo de R$23, além de você conseguir assistir a quase todas as nossas gravações ao vivo, você também vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, exclusivo aí pra você. Deixa eu dar uma pequena instrução. Quando você assinar, você vai receber um e-mail, né? Se você não receber, você manda contato@magicando.com.br pra qualquer dúvida. Você vai responder um questionário questionário. Em breve você vai receber uma resposta com um link que é exclusivo pra você de entrada no grupo. Antes de você entrar, certifica que seu Telegram tem um nome de usuário, né? Se você não tiver ou quiser verificar se tem, é só ir lá nas configurações do Telegram e setar pra você um nome de usuário bem bacana. Aí você entra no link. Caso dê alguma coisa de errado, você acabe se perdendo todo esse processo, você manda mensagem pra gente nesse e-mail contato@magicando.com.br. É isso também. E você vai ter também acesso a diversos conteúdos exclusivíssimos, tá bom? Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá. Bem, gente, eu acho que o conceito geral do Magic Hacks, como foi a nossa última experiência, né, é uma questão de processo e resultado. O tema hoje é proteção pessoal, ou do seu ambiente, né, contra ataques mágicos. Mas na pauta aqui, o Vinícius, ele dá algo muito importante, que é o seguinte: será que eu estou sendo atacado, ou se eu sou apenas um maluco do caralho com medo da minha própria sombra?
Acho essa uma das questões mais importantes pra você fazer antes de qualquer coisa.
Porque, antes de tudo, o mago é paranoico, né? Porque, né, a subjetividade e a sutileza do mundo sutil, você, às vezes você coloca o teu microfone ali no estourado, o teu fone de ouvido, você tá no volume máximo pra escutar o mundo sutil. E aí, qualquer arranhadinho, você fala, caralho, o que que tá acontecendo? E, às vezes, pode ser um monte de outras coisas, né?
Pode ser virose, né?
Pode ser Covid, né? Pode ser que você é um babaca e toma péssimas decisões na sua vida e não é um ataque mágico, né? E aí eu acho que talvez
só seja... consequências, né? Às vezes é só consequências.
O pessoal, hoje em dia, ele tá esquecendo que existem consequências.
Polícia Federal está na minha porta, foi um ataque mágico.
Postei aquele hot take maravilhoso no Twitter. Não queria que ninguém me xingasse. Pô, que pena, amigo. Não tivesse saído de casa, né?
O que é um hot take?
Hot take é uma gíria...
Opinião impopular.
É aquela opinião do tipo, opinião. Gente, esta é minha opinião.
A verdade é essa aqui, mas vocês ainda não estão prontos
para isso. Exatamente, é essa galera aí. Enfim.
Eu só quero dizer que, além de você potencialmente não estar sendo atacado, ao contrário do que diz o bom senso, eu acho que, às vezes, proteção é demais, sim.
É por quê?
Ah, vou fazer isso aqui porque não custa nada. Às vezes custa.
Não, tô falando, mas seria o porquê seria demais, no sentido de eu não quero que nada aconteça comigo, o problema é que nada vai acontecer com você, é isso?
Por exemplo.
Pode rolar.
Não, e eu acho que se você ficar nessa paranoia de, ah, preciso subir minhas barreiras pra evitar ataque, aí que você vai ficar prestando atenção pra caralho se você tá sofrendo alguma coisa, e você vai enxergar pelo novo, entendeu?
Cara, e eu acho que pra mim isso é muito importante, cara, porque eu já tive, inclusive, membros da minha família completamente alucinados com essa parada. E aí tu fala, olha, eu acho que talvez você tenha tomado péssimas decisões da sua vida, e não exatamente é o fruto aí de um ataque mágico, que aconteceu há muito tempo atrás, então não tem nenhuma influência nisso. E aí eu ficava, cara, isso é meio merda, né, quando tu tá lidando com uma realidade em que tudo tá contra você, né? Talvez se a realidade tá tudo contra você, talvez o problema não seja a realidade, né? Talvez seja, né, a própria... Enfim, né? Apesar de eu achar que alguns ouvintes vão simplesmente ignorar essa parte, pois estamos na internet, mas eu acho importante a gente deixar isso bem claro antes da gente começar, né? Então vamos lá. O que o Vinícius propõe, ele pega aqui, o David Lee em Caustopia apresenta um questionário de autoavaliação para você que está recebendo um ataque. Então tem alguns bullets aqui que eu vou ler para vocês.
Você resume então, viu, gente? Tem que ler o livro pra saber direito, sabe?
E lembrando a todos também, gente, 2 horas de magicando não equivale a todo um estudo de uma vida mágica com 500 livros e experiência prática e etc e tal, né? A gente não vai resolver tua vida, tá? Só pra...
Mas é melhor que o TikTok.
Perfeito, perfeito. Beijo pra galera do TikTok.
Faz tempo, né, que eles não xingam a gente, né? Abraço aí.
amo vocês, queridos. Já estamos começando aqui colocando à prova nossas proteções, né?
Um dos inimigos que morreu, inclusive, foi o TikTok. Fica aí a dica.
Olha aí.
Eita, lelê.
Amaldiçoei a lua, veja no que deu, né?
É, pois é, né?
É, aí fica a dúvida, né? É a minha defesa que era boa ou ele que era burro, né? Que morre sozinho. Fica aí, ó. Nunca saberemos.
Pois é, né? Exatamente. Vamos lá. E aí, primeira consideração, gente. Você tá aí com o seu diário mágico na mão, fazendo uma autoavaliação bastante honesta, né? Você é uma pessoa coerente, alfabetizada, e você tá aí querendo ver se você está recebendo ataque mágico ou não. Primeiro bullet. Estou paranoico? Segundo, estou doente?
Tanto físico quanto mental, né?
Exatamente. Terceiro, estou lendo livros errados?
Pilha errada não necessariamente em forma de livro, né?
Estou usando drogas? Que às vezes a pessoa não percebe, né? Mas... Se você percebe que tá usando droga e você não percebe que tá usando droga, então talvez esteja indo longe demais. Mas vambora. Síndrome de Salvadori, que eu não sei, faço a mínima ideia
do
que
seja. Não tenho ideia do que seja isso. Ia perguntar o que que é isso.
É gênero neutro. Salvador é gênero neutro.
Início de cosmovisão mágica. Eu acho que isso é no sentido, tipo, eu tenho pouca experiência e pouca bagagem e talvez eu esteja pouco razoabilizando as coisas que acontecem, né? O problema talvez seja o ambiente. Eu estou num ambiente pouco propício para coisas saudáveis.
Uma casa assombrada, uma porra escrota.
Culpa assim. Ou preocupação sobre algo que aconteceu ou que eu fiz?
Isso é muito importante.
Resíduos psíquicos. Talvez você tenha um pouco a ver com o ambiente, mas tem muitas outras coisas que podem acontecer, né? Síndrome de Beyoncé, né? Eu estou sendo... Ai, tanta gente com inveja de mim, gente. Ai, eu tô tão... Que pessoa relevante eu sou para as 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Talvez eu esteja cego, ou cegue, como diria Vinícius, utilizando linguagem neutra. E um tiroteio mágico... Eu tô pegando...
Peraí, você tá se perguntando se você é o cachorro em dia de mudança, é isso mesmo?
Não, é tipo, há ataques acontecendo, você não é o alvo. Você só tá sentindo as balas passando.
Pode acontecer muito.
Principalmente se você tá em grupo de bruxaria ou algum grupo de magia, rola.
Esquema, moro no Rio de Janeiro.
Isso. É. Rio de Janeiro da Macumba.
Todo grupo de Macumba é um potencial Rio de Janeiro. Então fiquem espertos aí. E eu acho legal porque o Vinícius, claramente preocupado com linguagem neutra aqui, só que foi capacista, né? Porque esse termo não se usa mais. Cego em tiroteio pra denominar alguém que não sabe o que está acontecendo.
É uma preocupação de cada vez.
É uma preocupação de cada vez. Ok.
Desculpa.
Tá bom, mas não pode mais. Não pode mais. Até porque eu acho que um cego não se meteria no meio de um tiroteio.
Mas se ele morar no Rio de Janeiro, o tiroteio chega até ele.
É verdade. Aí você tem razão. Mas aí pessoas de qualquer tipo de capacidade.
Como se chama o preconceito geográfico?
Ah, xenofobia, não.
Não, não é xenofobia, eu sou carioca.
Às vezes é só verdade, né?
Eu tô só zoando o Rio de Janeiro, eu sou carioca, como é que fica?
Não, tudo bem. Aí se chama lugar de fala dentro do contexto de xenofobia. Então tá bom. Transformação interna. Talvez eu esteja passando por mordalha. Uma questão de desenvolvimento pessoal. Exato. Talvez eu preciso passar por aquilo e aquilo não é algo para ser combatido, tipo, mas talvez entendido e transcendido, né? Ou eu estou passando por um ataque mágico, de fato. É importante essa avaliação, ouvinte, né?
Vamos disponibilizar isso aí com uma lista de check?
Porra, Keller, você tirou palavras da minha boca.
A Carol vai botar isso no Instagram. É.
Pode deixar.
Na lista de checks.
Mas você queria falar um por um, Keller?
É, aí eu vi que era muito, né? E aí eu não sei se eu quero. Mas assim, mas eu acho que tem umas coisas interessantes aí. Qual que era o primeiro lá, que foi onde eu tive a ideia? Que eu já
paranoia.
Perdi?
Paranoia, doença, livro errado, droga.
Paranoia, questão mental e tal, já vai ajudar. Porque assim, é importante você entender, cara, o que que a gente fala sobre paranoia. É bem comum, e dependendo da sua situação, se você estiver estressado, se você estiver com uso de diversos entorpecentes, inclusive a galerinha aí que gosta da maconha pode dar paranoia numa galera, tá? Teu organismo pode não bater bem com o bagulho, não.
E se você tiver predisposição à esquizofrenia, também é um negócio a ser colocado.
Ou, né? Às vezes, o bagulho não tem uma qualidade boa e você também acaba ficando paranoico.
Como é comum no Rio de Janeiro, por exemplo.
É bem comum.
Desculpa, gente. Tô sendo muito ódio gratuito. Mas é que aqueles prensados não dá, viu?
Inclusive, deixa eu aproveitar que você tá xingando o Rio de Janeiro pra falar assim que eu tinha muito preconceito com o sotaque carioca e tal, e hoje eu gosto não tanto, mas eu tenho tanto amigo carioca que eu acostumei. É normal. Então, assim, legal.
Se chama Síndrome de Estocolmo.
É, obrigado. Acabou que é isso. Hoje eu acho agradável. Inclusive, é daquela coisa da época do Casimiro, quando ele estourou, todo mundo achando ele maravilhoso. Ele, pra mim, era só carioca, tá ligado?
Ele é só um carioca simpático. Ao contrário da maioria dos cariocas.
Exatamente, ele só era um carioca. Eu ficava, pô, mas eu ouço o Andrei, o Venâncio, o Rafael Jacaúna falando desse jeito e essas merdas há anos, né? Mas tudo bem.
Olha, gente, eu acho que do 1 ao 4, que acho que dá pra... E talvez o sexto também, dá tudo pra amalgamar numa situação que dá pra você analisar junto.
Seria saúde mental?
É, tipo assim, paranoia, doença, livro errado, drogas, loucura, sabe?
Mas por que que o livro errado entra nessa conta?
Se você ficar lendo um livro, que nem o Andrei tava lendo esses dias aí, um livro de Umbanda que falava um monte de merda. Não, você acredita nas ideias tortas, entendeu?
Acabei de conhecer a religião, eu sou emocionado, sou deslumbrado. É. Eu vou descobrir a verdade do universo ali naquela bobagem.
É, eu separo um pouco isso da saúde mental, mas eu acho que pega um pouco também na paranoia ali, talvez.
É isso, eu acho que o terceiro dá pra ser traduzido como, será que eu estou emocionado?
Emocionei, é.
Será que eu tô emocionado? É boa. Porque pode acontecer, tá? Pode acontecer que você fique... É uma dúvida, inclusive, importante. Sei lá, você entrou num lugar, ai, senti a energia estranha desse lugar. Você sentiu energia estranha mesmo ou você tá emocionado? Você sentiu energia estranha mesmo ou alguém peidou do elevador do teu lado? Tem que ver se é isso mesmo. É uma questão que é válida. Porque como a gente tá falando de discussões que elas são essencialmente metafísicas, com reações físicas, por sua parte, às vezes, você tem que ter certeza do que você tá falando, senão realmente, cara, você pira. Conheço uma porrada de gente que pirou. Conheço gente que enchia a casa de badulaque e chegava uma hora e não sabia mais que badulaque era pra quê, que badulaque era o quê, e ficava tudo em casa. Vulgo minha avó, né? Então, assim, ficava um monte de bagulho que ela colocou pra afastar os eguns, os maus espíritos, o bagulho todo, e ela já não sabia mais o que que servia pro quê em volta. Então, é um cuidado importante. E que vai piorando com a idade, eu acho também, se não tomar cuidado, né?
Você vai ficar a doida do, né, do casebre ali, que todo mundo sabe que é bruxa e já tá doidaça, né?
Essa era a minha avó. Ainda é, de certa forma.
O que você quis dizer como loucura? Porque você já falou de paranoia, você fala de doença, tanto física quanto mental. Aí você coloca um loucura mais adiante. E depois do síndrome de Salvador.
Olha, a loucura em questão, a pessoa pode simplesmente estar descompensada.
É, pode ser uma neurodivergência, por exemplo.
Um episódio, saca? Não precisa ser necessariamente uma doença, uma coisa constante que demande tratamento. Pode ser só que a pessoa perdeu as estribeiras ali por um período relativamente curto.
E eu acho que o que o Vinícius tá falando é legal e tal, porque é importante a gente deixar isso bem claro, que não é questão do capacitismo de uma pessoa que, ah, tem algum problema neurodivergente, ela não consegue fazer magia ou vai fazer uma autoavaliação errada. Pelo contrário, tem pessoas neurodivergentes que são muito atentas, muito mais do que eu, por exemplo, e enfim, né?
É aquele momento, tipo, você volta lá e conta esses remedinhos. Será que eu tomei os remedinhos todos em dia? É isso?
Não é nem isso, não. Eu acho que algumas práticas mágicas e algumas lógicas mágicas, eles incentivam a você ter um certo descolamento de uma realidade consensual material. E não é incomum, e todo mundo conhece pelo menos duas ou três histórias de pessoas que foram longe demais nisso.
É, então, tem itens que tratam especificamente disso, que é o início de cosmovisão mágica, por exemplo. O gastou mana e resíduo psíquico. Tudo isso daí coloca resultados de magia mal feita, ou feita em excesso, ou feita na hora errada, ou magia que não deu certo.
E lembrar também que ataque mágico, de acordo com a nossa querida John Fortune, ela não necessariamente é feito apenas por pessoas envolvidas com magia. Pode Exato. Ser pessoas com uma vontade muito afiada, pode ser pessoas que tiveram algum treinamento religioso, mas abandonaram, mas existe aquela prática. Pode ser gente que atue como vampiro psíquico, como obsessor psíquico na vida.
Pode ser inteligências não pessoas.
Pode ser inteligências não pessoas, pode egrégora, ser inteligências, né? Do espaço, pode ser a própria egrégora a quem você pertence, entrando em conflito com uma outra egrégora que acaba surgindo como ataque, como resposta. Então, assim, tem N coisas que estão em volta aí, né?
Tô aqui reorganizando a lista, então eu tô pensando mais assim, a primeira coisa que se pensa é tipo, estou descompensado? É tipo assim, aí tem descompensado, você pode ter descompensado física, mentalmente, porque tomou umas coisas erradas, um goró torto.
Você pode pensar se você tá passando por algum contexto de vida que faz com que você fique descompensado, né?
É. Aí depois você passa por uma coisa mais tipo, resultado de magia mal feita, né? Que, tipo, você tá perguntando assim, gastei mana demais, início de cosmovisão, problema com o ambiente.
Então, eu posso estar sendo um pouco prepotente de estar partindo para uma conclusão ao que o autor não chegou. Mas eu acho que a gente tá exagerando o pensamento em cima dessa lista. No sentido de que ela não necessariamente precisa seguir essa ordem específica. E ela tem isso tudo para mostrar claramente, por A mais B, que existem outros motivos para que você não se sinta 100% além de estou sofrendo um ataque mágico.
Então, não é porque eu vou refazer isso aqui pra galera, então depois a gente vê essa lista junto, Carol?
Eu posso separar o trecho do livro pra vocês lerem também. É duas, três páginas, é curtinho.
Teve um ouvinte que fez uma pergunta aqui, já passou já, então não vou lembrar o nome, mas perguntou o que acontece quando comba de ter essa situação da lista e também tá rolando ataque mágico. Como que faz pra distinguir?
Ah, vai perceber tudo mais forte, né?
Outra coisa que é legal, você ter uma noção, o quão sensível você é a essas paradas, a ver, ouvir e tal, isso também é outra questão. Por exemplo, aqui neste grupo que nós estamos conversando agora, tem pessoas que são bem mais sensíveis pra sentir, tem pessoas que são bem mais casca grossa, não quer dizer que não sente, mas não pega a sutileza tão bem, e tem gente que é uma porta, assim, e mesmo tá valendo, e o Andrei tá mutado.
Pra eu sentir alguma coisa, tem que ter o doutor estranho fazendo círculozinho de luz na minha cara.
É, tem que ficar com o, como é que é? O Assolan queimando assim no... Eu ia falar que tem todas as pessoas. Tem o Andrei, que é o eunuco espiritual, que sair igual o Vinícius, não, é difícil. É difícil perceber as paradas.
Mas eu ainda percebo mais do que o Andrei, porque é só ir na Perfeito. Casa dele pra gente ver meia dúzia de coisa.
É verdade, né? Você já vê... Enfim, eu vou citar quando eu dei um soco no fantasma, mas isso aí vai ser outra história. Mas vai ter a ver com essa pauta aqui. Jill Fortune, em sua autodefesa psíquica, ela apontou algumas coisas. Três classes de ataque. Doença, ação humana e ação não humana. Causas ocultas reais e intencionais são relativamente raras. E existe também quem finja e também quem somatize. Mais uma vez, nossa fada sensata desse tempo. Nossa fada sensata, sendo sensata mais uma vez, né? Primeiro passo, cuidar do corpo, mas doença não elimina a possibilidade de ataque.
É a pergunta
tá, gente?
Que o ouvinte fez. Você identificar que você está doente não significa que você não esteja automaticamente sendo atacado.
Exatamente, a doença pode ser um resultado de um ataque, né?
E podem ser coisas independentes também.
Sim, perfeito.
Tipo, fizeram um ataque, sua energia tá toda zoada e você pegou uma gripe. Pode acontecer ao mesmo tempo.
É, por exemplo, eu fiquei um tempo atrás, eu tava pensando assim, cara, será que eu não tô, tipo, mexendo muito com esse negócio, mexendo muito com magia, tem alguma coisa errada comigo? Eu não tava achando que eu tava recebendo ataque, mas eu achava que eu tava precisando receber um passe. Eu tava precisando.
Uma descarregada.
Imposto, dar uma descarregada, tomar um banho de mágica, um banho de pipoca, alguma coisa assim. E era só anemia, cara.
Pois é, então.
Tomei uma transfusão, ó, melhorou.
Pode acontecer.
Exatamente, exatamente, né? E aí, o que acontece? Uma coisa que ela fala, métodos de avaliação. Confrontar psicometria, que seria um método mágico, né? Ou entrevistas, que aí é um método mais racional.
É, ela, né, fala pra você ter certeza do que tá rolando, o ideal é você passar por esses dois processos, não deixar um contaminar o outro e comparar os resultados. Psicometria, que ela se refere, é de uma pessoa terceira, não envolvida com o assunto, sem saber quem tá sendo investigado, pegar um objeto pessoal, por exemplo, da pessoa que supostamente está recebendo o ataque, e fazer suas avaliações em cima disso, usando os métodos que ela preferir. Essa pessoa vai chegar a resultados. O ideal seria pegar uma segunda pessoa para fazer essa psicometria e ver se ela chega nos mesmos resultados. Se chegar, se duas pessoas que não se conhecem estão fazendo uma avaliação psíquica de coisas de uma pessoa que também não é conhecida, nem se sabe quem é, e o resultado a que chegarem foi igual ou parecido, se confirmar mutuamente, é bem possível que exista um tanto de verdade aí.
Pode acontecer.
A dona Jo, ela tem um approach muito científico, por mais que não seja um método científico, é de pesquisa mesmo, né? Tipo, isso aí é quase um duplo cego, né?
É, e o outro lance é você pegar uma pessoa, também não envolvida, e entrevistar a pessoa que está sofrendo o ataque, perguntar o que aconteceu e tal. É um esquema quase que de investigação ufológica, né? De você deixar a pessoa falar, sem tentando ao máximo não contaminar o depoimento. Aí você pega, extrai o máximo de informação, anota aquela merda, grava hoje, na época dela não tinha gravador, né? Mas hoje em dia você pode gravar isso e tal. Beleza. Fez esse processo, a pessoa que está investigando tem que pegar os dados levantados, tentar achar inconsistência e depois voltar a entrevistar a pessoa e aí sim tentar atacar as inconsistências e os pontos que não estão bem esclarecidos e tentar chegar a uma conclusão a partir disso. Se as conclusões da entrevista e da psicometria se confirmarem, aí sim a gente tem certeza de que está rolando um ataque.
Sim. É, eu acho que você também pode avaliar também com métodos oraculares, né? Se você...
Acho que entra a entrevista, né?
Entra, acho, mais na psicometria mesmo.
Você acha?
Tá. É, porque a entrevista seria algo mais racional do que mágico, né?
Keller, você manja muito de tarô.
Sim.
Você manja de outros oráculos também, mas tarô acho que é a sua especialidade.
Sim.
Chegar uma pessoa pra você e falar, pô, queria saber se um amigo meu tá passando por um ataque. Como que você faz sem saber quem é um amigo, sem ter uma foto da pessoa, sem ter porra nenhuma? Precisa de alguma coisa. E é por isso que chama de psicometria. O seu método escolhido pra fazer essa psicometria foi tarô, mas acho que entra na categoria psicometria do mesmo jeito.
Já chegaram pra ti com isso, Kellen?
Já.
Conte aí.
Dá pra saber, tá ligado? É, às vezes só com nome, alguma coisa assim, dá pra saber. As cegas dá pra fazer também se você for competente, tá ligado? Mas o ideal é você ter algum testemunho, alguma coisa que aproxime, né?
Uhum.
A Carol tá balançando a cabeça, conta aí. Conta logo, passa a fofoca.
Não posso passar fofoca, não. Não dá.
Pô, não dá nem pra passar uma fofoca parcial aí.
Carol tá pegando o meu lado.
Eu passo a fofoca quando acabar o rolê.
Caralho, foi sério.
Não, mas o que eu tava pensando aqui eram duas coisas. A primeira é que parece um processo muito longo. E aí me preocupou um pouco que se for um ataque mágico de fato, e dependendo da força do ataque, eu fiquei preocupada se a pessoa ia dar conta até o final de toda essa entrevista de se sustentar pra poder fazer o contra-ataque, ou só quebrar, só cortar, enfim, não sei.
Mas, Carol, outros tempos, né?
Outros tempos.
A minha visão sobre essas coisas que a Dion propõe, a gente precisa pegar um método dela que é muito bom, muito razoável, muito inteligente, e adaptar pra nossa realidade. Porque o que ela fazia em 1930 não dá pra fazer hoje.
Importante.
Eu acho que talvez tenha até uma coisa que eu aprendi no curso de bruxaria, que foi anterior a qualquer tipo de magia de proteção, que pode ajudar a evitar chegar nesse ponto, ou chegar num ponto preocupante se realmente estiver acontecendo um ataque, né? São vários pequenos hábitos que você pode ter diariamente, diariamente ou semanalmente, né, dependendo de como que funciona aí sua rotina, que vai evitar de quando acontecer um ataque você realmente se fuder, sabe? Eu chamo isso como se fosse um manter a sua imunidade energética alta. Então você pode, dependendo do seu paradigma, né, você pode, sei lá, tomar um banho de erva, cuidar do seu ori, fazer um banimento semanal ou diário, ter várias pequenas rotinas que na hora que realmente bate um ataque, é mais fácil de saber, porque você já tem ali um certo grau de equilíbrio energético. E se realmente for um ataque, você não vai ficar tão suscetível a qualquer tipo de resultado dele, sabe? Então, não sei. Eu me sentiria mais segura de pensar em fazer isso de antemão do que necessariamente esperar acontecer pra fazer todo esse processo depois, sabe?
É, o pessoal aqui, acho que foi o Sussman que perguntou se tem vacina pra ataque mágico. É mais ou menos isso. Seria isso que você tá sugerindo, né?
É você manter a sua imunidade alta.
Tem um termo pra isso, né? Que é a...
Higiene?
Não, a higiene faz parte também, mas tem um termo especificamente pra você manter suas defesas ativas, né?
Eu chamo isso aí de tá vivo, tá ligado? De você aumentar a tua potência de vida, saca? Potência de vida é um bagulho que é muito sério e a gente acha que não, mas nós vivemos numa sociedade, especialmente quem tá no Brasil, particularmente se você estiver no Rio de Janeiro ou algum lugar mais complicado. A gente alugou, né, o Rio de Janeiro, né? Porra, tem dia que é
desculpa,
foda.
Desculpa, Rio.
Dependendo da sua cor de pele, se você tá ali pro sul, também é complicado.
Qualquer lugar, né? E tua origem. Mas é alocar que ativamente a morte é cultuada e desejada e trazida, né, tal qual um ministro da morte ali sendo trazido para as pessoas. Então, tua vontade de viver, teu lust for life, ele é drenado, sugado, arregaçado e estourado, tanto pelo trampo quanto pelas coisas. Isso não chega a ser um ataque direto contra um indivíduo, mas ele é algo sobre o qual várias pessoas estão sob jugo, né? Então, você manter a tua potência de vida acesa, manter uma potência de vida, entender o porquê, romantizar algumas coisas, entender por que você tá vivo. E pá, ela é uma resposta, é uma postura necessária, às vezes, pra você continuar aí, cara. Se não, puta.
André, tinha uma coisa que você tava falando sobre quando você perguntou sobre o oráculo pro Vinícius, que eu pensei, e não falei naquela hora, mas eu acho que não é uma boa ideia, se você acha que está recebendo um ataque, você mesmo abrir o oráculo.
De forma nenhuma, não faça.
Você já tá com a dúvida, você já tá... Aquela leitura vai vir cagada. Eu não consigo pensar num momento em que essa leitura não virar cagada.
Se você tiver paranoico, é melhor não fazer. Eu já vi gente fazendo e dando certo, tava tudo bem, porque a pessoa tava tranquila. Mas se a pessoa tá paranoica e tira o tarô, é certeza que vai sair uma carta zoada.
É por isso que todo tarólogo precisa ter um tarólogo. Assim como um terapeuta precisa ter um terapeuta. Assim como, né, é importante você ter alguém que na hora que sua cabeça não tá funcionando legal, você consiga ter alguém que possa te ajudar.
E digo mais, se você for procurar uma pessoa que manje de tarô ou de qualquer outro oráculo, não chegue pra essa pessoa falando, ou, vê aí se eu tô sendo atacado. Porque isso já influencia a resposta da pessoa.
Vê como eu tô, tá ligado?
É, vê como eu tô numa situação meio esquisita. Você pode tirar uma leitura genérica aí pra mim? Vê o que tá rolando.
É, isso daí é voltando ao jeito que a Dion falou, que eu disse que o jeito que ela pede pra ter certeza, parece uma pesquisa de duplo cego, que é tipo, nenhum dos lados tá sabendo o que tá rolando de verdade. Você também não pode fazer uma pergunta com viés, nesse caso, pro oraculista, né? Então, você não chegar perguntando, ei, vê aí se eu já tô sendo atacado, você já tá influenciando o oraculista. Seja você acreditando no paradigma psicológico ou energético, qual seja o seu paradigma, você tá dando viés pro cara que vai ler as cartas.
E assim, uma coisa é você perguntar pro seu amigo, pra uma pessoa de confiança, mas se você chegar pra uma pessoa que é um profissional, cara, tem grande chance da pessoa enxergar em você uma grande oportunidade de ganhar milhões e falar, cara, tá sendo atacado sim, a gente vai ter que fazer um trabalho pra resolver isso aí. E aí você abriu a porteira.
Aí já chega a lista de velas de R$500.
É, aí sai a reportagem no Jornal Nacional, William Bonner lendo, uma senhora de 70 anos perdeu R$26.000 pra uma taróloga. Aí você fala, caralho, não é possível, que velha é trouxa. É assim que começa, galera. É assim que começa.
Cara, quando a gente tem essa parte aí que tá falando sobre você estar no tiroteio mágico, né? Se você tá num grupo e tá acontecendo isso, fica um pouco mais difícil de você confiar numa terceira pessoa de fora pra fazer essa pergunta. Eu imagino, porque tá envolvendo muita gente, né?
E você não sabe o contexto geral do que tá rolando também, né? E essa terceira pessoa não vai saber do contexto.
Então, é essa sensação que eu não gosto. Não gosto muito de grupos, né? Porque todas as vezes que eu fui me aproximar no grupo, teve situações em que eu fiquei na sensação desse de cachorro perdido no meio da mudança, sabe? De tá acontecendo alguma coisa que ninguém conta pra mim. Que, tipo, será que todo mundo tá achando que eu sou café com leite?
É, isso é uma merda mesmo.
É uma merda muito grande.
É que assim, eu concordo com o que você tá falando, assim, mas se... A gente tá contando que o grupo é legal,
acontece,
mas...
pode acontecer.
Acontece, sim, claro.
Mesmo o grupo sendo legal.
E outra coisa, né? Tem casos que você procura e pessoas e profissionais que você procura que vão incentivar a visão paranoica, tá, gente? Pra vender a vela a R$7.000.
Sim.
Então, você tem que ficar esperto com relação a isso. Métodos clássicos de defesa. O que a gente tem na alta literatura e nas práticas tradicionais como práticas comuns?
Vamos puxar uma parada aqui? Vamos diferenciar defesa ativa de higiene? Boa. Acho que é legal fazer isso?
Perfeito.
Sim.
Perfeito. Sim.
Porque, por exemplo, na época de... Você que é um maguinho hoje em dia? Hoje em dia tá fácil. Hoje em dia você acha uma porrada de coisa aí, mas teve um tempo que não existia nada, que era tudo mato, ela achava os bagulho, que tudo era banimento. Banimento era a forma que a galera falava que resolvia tudo. Primeiro porque banimento não é fácil de fazer, né? Quem acha que é facinho não é, tem complicações. E o único banimento conhecido pela galera era o RMP, que é o ritual menor do pentagrama, que é ainda mais difícil. Né, mais chato, tem que ficar vibrando e metade do mundo faz errado.
Mas diga-se de passagem, se fizer direito, resolve, né?
Ajuda muito, exatamente. E aí ficava nessa ideia de que tal, tal. Mas vamos lembrar que ele também é uma parada pra uso regular, né? Ele é tipo uma meditação. Não adianta você meditar um dia e achar que você vai resolver.
Pronto, o de hoje tá pago, né? Tipo...
É, não é assim, não é exatamente desse jeito que funciona, né? Você tem que ter uma certa continuidade, um certo cuidado e tal. Então vocês acham que faz sentido fazer essa diferenciação pro pequeno gafanhoto que está aqui conosco?
Com certeza.
É tipo, uma espécie de... Gente, você já lavou as mãos hoje?
Não lembra daquela... Acho que foi naquela gripe suína que teve aquela estatística, né? Que, tipo, basicamente zerou as entradas de hospital pra caganeira. Porque na época todo mundo tava usando álcool em gel.
Sim.
E acabou diversos outros problemas, né? Que era só pela higiene excessiva e completamente paranoica da população. Acabou com a parada, saca?
Cara, é isso. Olha, meu pai, médico, ele diz que 70% dos problemas da humanidade se resolve com banho, com uma higiene em dia. Tanto que toda vez que a gente tá doente, a primeira coisa que ele manda é ele vá tomar banho, porque se você não ficar curado, você vai se sentir melhor e estará limpo.
Isso, inclusive, funciona até pra parada energética. Às vezes, só de tomar banho, você já fica melhor.
Pode crer. E acho que parte do que o Kelly falou também é o seguinte, imagina só, o cara que existe mesmo essa profissão, tá, gente? Não tô inventando, não. O cara que mergulha na bosta.
Ai, que inferno.
Sabe esse cara que mergulha na bosta? O cara que vai lá, tem uma tubulação de bosta, entupiu. Como que desentope? Tem que mandar um mergulhador de bosta lá desentupir. Essa pessoa, não adianta lavar a mão. Lavar a mão não é suficiente.
Acabei de lembrar que teve um react do Casimiro, daqueles enquadros de moto, essas paradas assim, que às vezes é uma pessoa que tá em moto que é civil e tem outras que são se acompanhando a ronda de policiais, né? E, cara, teve um dia... E, tipo assim, cara, era uma bocada muito bocada, tipo assim, numa parada muito periferia. Sabe aquela periferia do tipo da galera que mora em cima do rio, saca? Uhum. Que é uma parada mega, 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 mega zoada, assim. Zoada. Aí tinha uma... Tipo, sei lá, tinha um molequinho de, sei lá, 15, 14 anos, tipo, vendendo droga. Tipo, no muro, assim, na frente do muro. Tinha uns 3, 4, assim, reunidos, assim. Aí chega a polícia com a câmera. Aí tu vê, dispersa pra cá, dispersa. Maluco.
Famoso barata burro.
O garotinho, pra fugir da polícia, mergulha no rio. Sabe aquele rio? Aquele rio.
Oh. Aquele rio que é quase sólido.
Ele é meio gelatinoso, assim, você demora pra afundar.
Ele anda sobre as águas por alguns passos e aí ele continua.
Nossa, mas que dó que eu tive, gente. Que dó. Desculpa, gente.
Ele fugiu, pelo menos?
Fugiu, conseguiu fugir.
Fugiu, mas deve ter inutilizado o bagulho que tava com ele, hein?
E provavelmente inutilizou algumas partes
do corpo corporais, né? Sabe que eu sempre... Eu tava vendo no YouTube umas cenas do novo Resident Evil, né? Resident Evil 4 Remake. E aí eu tava vendo lá, tem umas horas que o Leon tá entrando no barro e tal. Eu falo, caralho, que merda, hein? E eu tô vendo um vídeo, né? De um videogame. Eu fico, porra, mano.
Ele não vai ser pego pelas plagas ou T-Virus. Ele vai ser pego pela diarreia... Pela hepatite B e várias outras coisas, né?
Exatamente.
Perfeito. Não, mas eu acho que isso é importante, separar o passivo do ativo.
Mas aí eu tenho uma pergunta. A gente falou do cara aí das piores profissões do mundo no Discovery Channel aí, do mergulhador de bosta. E o que que o mergulhador de bosta tem que fazer? Por exemplo, tem aqui uma ouvinte que falou assim, ah, tem um relato de um cara que trabalhava no reformatório de adolescente, que pra mim é bem espiritualmente em esquema mergulhador de bosta.
Escola já é zoado, cara. Calcule um reformatório. Prisão.
Pois é, que é um banho de, como diria minha mãe, de esfola gato de uma pessoa dessa.
Primeira coisa é usar uma roupinha de neoprene, né?
Porra, nem neoprene, mano. Eu ia embalar da vácuo.
Vou mandar uma real. Segunda coisa é você pensar em pular fora desse trampo, em algum momento. Assim, não é um bagulho, é um bagulho que a exposição prolongada vai te causar paradas, assim, saca? É isso. Ah, mas alguém tem que fazer. Tem, alguém tem que fazer mesmo. Mas você tá te fazendo mal, ou se não... Não tem como, cara. É que nem tipo escola, velho. Escola é um rolê embaçado também, não tem como. Ou você fica com a casca grossa pra algumas coisas...
Aprende a lidar com essa merda, né?
E aprende a lidar com essas merdas, ou não dá, cara. Você não vai ter como. Se você é muito sensível, se te faz mal, se te afeta, visite, não viva num ambiente assim. Não tem jeito.
Uma coisa que vocês estão falando aí, que não tem necessariamente a ver com ataque mágico, mas tem que a ver com, sei lá, uma segurança mágica, é justamente você tomar cuidado ao frequentar certo tipo de ambiente, vamos colocar assim, energeticamente falando.
Sim, mas aí tem que tomar cuidado pra você não virar pessoa que não consegue ir pra lugar nenhum, porque aí você fica com medo e paranoico. Por exemplo, se você toma banho de erva, se faz parte do seu paradigma, uma das formas de você se proteger no banho de erva é você colocar algum tipo de casca. Então, casca de cebola, por exemplo. Não faz isso porque é meio denso, pá, foda-se, só não faz. Não, fala, não vai sair fazendo isso falando que a Carol falou pra fazer, não. Que vai dar ruim no campo energético. Mas o ponto é que se você fica muito paranoico com isso e faz com muita frequência, você acaba afastando as outras pessoas de você. Porque energeticamente falando, você tá criando várias cascas e camadas pra você se afastar, porque você tá achando que você precisa dessa proteção. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, pra conseguir equilibrar, de certa forma, sabe? Às vezes é melhor você tá disposto a pegar uma gripe, pra que você não deixe de viver e de fazer seus trabalhos mágicos e ir pro trabalho, enfim.
Pegar a gripe é importante, às vezes.
Sim.
Né?
Tem pra aprender.
Uma parte da vida.
É importante quando você é criança comer terra, pegar verme, então, essas coisas, pra você ter um...
Sistema imunológico funcional, né?
O que você estava falando, Carol, me lembra do tipo de pessoa que fica tão preocupada de não quer pegar doença e tal, e fica tomando antibiótico e tal, não sei o quê, e acaba matando os bichinhos bons que a gente tem na barriga, né? E aí só se fode, porque você sabe qual é o remédio para quando você, tipo, acaba com a sua flora?
Implante de cocô.
Implante de cocô.
Sério?
Sério?
É sério.
Você tira cocô de outra pessoa para implantar em você.
E nem é pelo, tipo... É, você tem que comer cocô, basicamente.
Não, você vai tomar uma cápsula, vai ser uma cápsula lá com o negócio lá. Vamos pra gente, tá bom, gente, já entendemos, vamos pra frente, tá?
Coma um cocô para se protegerem, é isso.
A gente tem que voltar na introdução do episódio e falar, vamos evitar de comer cocô, e você vai descobrir hoje com...
Mas, esse papo aí do você tomar cuidado com os lugares que você vai, pode virar um bagulho bem moralista, assim. Por exemplo, a gente tá na quaresma, tá quase acabando a quaresma. E aí, dependendo do rolê que você tá, falam pra você não ir pra bar, pra você não beber, pra você não ir pra balada, pra você não transar. Aí você não vive por 40 dias, né? Você pode fazer isso, eu acho que é uma experiência legal, eu já fiz já. Ficar 40 dias sem fazer absolutamente nada pela experiência. Mas o medo torna você muito mais suscetível a pegar algum tipo de egum, sabe?
Sem contar que tem aquela galera também que fala assim, não se misture com lugares de baixa energia. Curiosamente, lugar de baixa energia é lugar que tem preto, pobre, né? Pessoas comuns, pessoas simples. E aí você não tá praticando a autoproteção, né? Você tá praticando o racismo, a segregação. Você tá praticando a escrotice playboística. É isso que você tá praticando.
E a Carol falou das pessoas que não vivem em prol de não se contaminar com nada. Existe outro extremo disso, que é a pessoa que mete os paradrapos no umbigo e vai pra qualquer rolê achando que tá safe.
Eu gosto também.
Falando de esparadrapo no umbigo, ok, você tem toda essa profilaxia, essa higiene pessoal e rotineira que você tem que fazer. Mas o que tem pra fazer assim, tipo, amuleto, essas coisas? Porque eu acho que o jeito que se usa o esparadrapo no umbigo é um amuleto muito mal feito.
Acho que dá pra dar uma melhorada, né? Não quer dizer que não funcione. Qual que é a lógica do esparadrapo no umbigo? Tem dois locais que se fala que é muito fácil de se sugar energia. Um é o umbigo, porque é onde você era alimentado em primeira instância, né? Então ele é um ponto, seria um ponto frágil. E o outro é no pescoço, na parte de trás aqui especificamente, né? Que seria uma outra saída, é uma outra entrada muito comum. Quem decidiu isso foi a galera que fez viagem astral e disse que viu coisas ali. Não é incomum ver uma galera falando que nesses locais tinha ou criaturas se alimentando ou tinha cordão de prata, essas porra tava aí. É muito comum você ter essas descrições, é inclusive por isso que o vampiro suga o pescoço.
Né? Eu juro que eu imaginei que você fosse falar, porque o Vampeta... Desculpa, pode
continuar. Não, deixa o Vampeta. Deixa o Vampeta em paz. O vampiro suga o pescoço, né? E por isso que mulheres grávidas são suscetíveis a algumas bruxas, né? A galera falava assim, porque é os do umbigo e tal. Você tinha essas ideias. E aí, o contexto é que se você tampar fisicamente esse lugar, você tá tampando fisicamente, mas você também tá ficando atento a uma defesa nessa região. Porque você tá sentindo a defesa nessa região. Então, essa seria a ideia. Então, não é incomum a galera cobrir por um tecido no pescoço ou alguma coisa assim e um outro no umbigo. Acho que dá pra melhorar. Se você quiser muito fazer isso, você vai pra um lugar muito pesado, pode meter uma runazinha, né, de proteção ali, meter uma turizasto, pode fazer um símbolozinho do protetor dos 40 servidores, saca? Dá pra você fazer um upgrade dessa ideia, assim. Ah, então o Keller tá aconselhando a pôr esparadrapo no umbigo. Não, tem coisa muito mais legal, muito melhor pra se fazer. Mas você não sabe nada, é uma simpatia interessante.
Keller, você tá dizendo que o esparadrapo no umbigo é uma forma de chamar atenção e tal. Então, basicamente, é uma versão muito light do cinto de couro de leão.
Tipo isso.
Sabia que o Vinícius ia chegar a essa conclusão.
É, não, mas tá certo, porque a ideia do cinto de couro de leão, também tem o leão, tem todo o simbolismo do leão e pá, mas é pra você ter uma postura específica, né? Pra você ter uma consciência do corpo, da centralidade, daquela região que vai precisar se proteger caso tenha um ataque, alguma coisa assim, que é a região do umbigo, pá. Então ele tem umas funções nesse sentido. E às vezes, só por trazer a consciência, já é importante. Eu vou dar um exemplo. Já aconteceu no início da minha caminhadinha, rolê de eu ir conversar com pessoas que eu conheci que eram muito boas em te dissuadir, né? Ia conversando, te dissuadia. Você vinha com uma ideia e a pessoa sabia te moldar nessa forma. Lógico que tinha um jovem Keller ali, né? Muito mais inocente. Mas a pessoa tinha uma habilidade extrema nesse sentido. E eu não queria perder a consciência, né? Eu tinha que ficar sempre atento. Falei, não, tem que ficar sempre atento nesse rolê aqui, né? E aí, o que que eu fiz? Eu botei um ovo no bolso.
Ai, que susto!
Eu fiquei preocupado.
No cu.
Eu fiquei preocupado.
Um ovo no bolso mesmo. Coloquei uma sacola, pá, assim, só pra não zoar caso estourasse. Mas eu tinha que ficar sempre lembrando que o ovo podia quebrar, se não, dependendo de como eu me movesse. E aí eu lembrava que eu tinha que ficar consciente pra não quebrar. Não podia perder a atenção. E se eu não podia perder a atenção por causa do ovo, eu também lembrava que eu não podia perder a atenção por causa da pessoa que eu tava ali. Então são muletas pra você lembrar de coisas. Pra você lembrar. Ah, isso é magia? Não. Isso é um truque pra você lembrar.
Mas de certa forma, a gente pode usar o ovo também pra fazer descarrego, né? Então ele consegue puxar
na limpeza.
A influência. É magia, assim, pra mim. Então é isso.
Métodos clássicos de defesa. Amuletos, como falo, como o ovo no bolso, no cu, né? Banimentos. Isso é importante pra sua profilaxia. Eu tendo a acreditar que banimento é importante como profilaxia, mas não necessariamente vai resolver um momento de ataque. O que vocês acham?
Ele só vai te fortalecer.
Eu acho que às vezes o Andrei começa uma frase sem ter certeza de onde que ela vai parar. E aí ele vai ter... Ele vai tomando consciência dela enquanto ele tá falando.
É verdade. É só
nesses últimos 2-3 segundos eu senti isso.
E eu acho que banimento é uma faca de dois gumes, porque ao passo em que ela te ajuda a sofrer efeitos, ela pode te dar a impressão de que você tá protegido demais e você não fica de olho no que realmente importa e assim... É tipo você construir botar uma porta de papelão na tua casa. É melhor do que nada. Quem não tentar forçar a porta talvez não saiba que ela é de papelão. Mas ela não resolve se rolar uma parada séria. E você, se tiver se sentindo seguro lá dentro, pode dar ruim.
Entendi o ponto.
Eu não sei se eu consegui traduzir pra alguma coisa direto na minha prática, assim, não. Então eu vou dar uma segurada.
Por exemplo, você tá sentindo que tá rolando um ataque.
Tá.
Tá no ápice.
Tá.
Você acha que o banimento vai resolver? Ali na hora, ali, pá.
Então, porque assim, esse tipo de programa é um programa que ele não pode ser baseado só no que a gente acredita na teoria.
Perfeito.
Né? Então, teoricamente, ajudaria muito a resolver. Mas não pode ser baseado nisso só, tem que ser baseado também na experiência, no que a gente tem. Então, teoricamente, ele teria alguma função. Mas nunca, jamais, se eu sentir que eu tô no meio do ataque ou que algum amigo tá no meio do ataque, eu vou fazer só banimento, né? Então, já é rolê, você tem
vela. É tipo você pegar uma pneumonia e ir pro hospital e tal e falar, não,
então,
deixa que eu lavo a mão aqui e resolve.
Não vai. Tem vela, tem protocolo, tem coisa pra isso, tem amigo pra avisar se precisar, tem oráculo, tem servidor atento, tem a porra toda, né? De olho pra isso aí, tem as entidades, tem um caralho de coisa. Então, faz sentido, teoricamente, algum sentido, mas jamais seria algo que eu operaria assim. Inclusive, eu acredito muito que se você tá começando no rolê da magia, tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, você descobrir qual que é a tua cultura, qual que é teu legado, porque às vezes você é cristão, você tem que saber, quer fazer magia, com qual que é o conflito com isso. Às vezes você é da Umbanda, né? Então, tem magia dentro da Umbanda. Talvez você não precise ir pra, né, alta magia europeia e não sei o quê. Então, você saber sobre a tua área. A outra é você saber bem a interpretação de texto, que é sempre importante, vai te ajudar em muitos momentos. E a outra é você ter algumas técnicas que eu acho que são importantes. São algo para oráculo, pode ser o mais simples possível, mas é importante você ter algum oráculo. É importante você ter alguma forma de ataque. E eu não falo ataque só pra atacar, não. É alguma coisa pra ação, né? Você possa fazer algo, uma coisa ativa e uma coisa de defesa. São três pontos que, pra mim, são essenciais, assim. Então, logo no começo, você já tem que partir pra isso antes de fazer qualquer outra coisa. Antes de querer invocar Goethe, antes de querer fazer muita maluquice, muita loucura, pra mim é muito importante que você tenha esses pontos decididos. Então, montar um espírito servidor, trabalhar com uma entidade de defesa, trabalhar com uma entidade de ação e ataque, né? Então, jamais eu vou depender só de banimento.
Servidor, nesse caso, ele funciona mais como um cão de guarda ou, tipo, pra bater de volta?
Cão de guarda pode bater de volta.
Como é que eu vou dizer? Você tem que colocar um servidor para trabalhar no sentido de estar ali como um sistema de alarme, um sistema para não deixar o ladrão entrar, ou tipo assim, você percebe que é um ataque e aí você vai montar o servidor para fazer alguma coisa, sei lá, depois.
Ó, eu acho que servidor é uma coisa mais customizável que tem na magia. Você faz do jeito que você quiser. No entanto, você tem que ter noção do que é possível e o que não é. Não adianta você, já que você tá fazendo uma analogia com o sistema de defesa pra casa, não adianta você pensar, ah, aqui nesse cantinho eu vou botar uma metralhadora giratória que atire em quem passar. Não é assim que funciona, né? Você tem que pensar no servidor com as funções básicas que atendam a sua necessidade de defesa. Que é identificar uma ameaça, verificar se é de fato uma ameaça, alertar pra tentar afastar, talvez devolver na mesma medida o que vier, de alguma forma de te fazer ficar consciente do que tá acontecendo. Enfim, tudo isso daí é programável e você decide como que vai funcionar.
Bem, como a própria Leva falou, servidores, invocações. Invocações é legal, eu te chamo um Pokémon pra lutar contra você,
não,
com você, né?
Não,
não. Não, não. Ah, não, saquei.
Isso, mano, dependendo, se você for proficiente, isso aqui é muita chance de fazer bosta e de dar merda também, tá? Mas dependendo do que estiver acontecendo, se você manjar disso aqui, tu chama e quem resolve pra você não é você, tá ligado?
Invocar o John Wick.
É, já invoca o Bom da Guerra e...
Legal. É, talvez você mate sua esposa no processo, mas tudo bem. E contra-ataques de forma geral, né? Que tem coisas que entre parênteses implicações éticas, mas eu acho que esse barco aqui já partiu do Magicano, né?
Esse barco. Por isso eu botei uma interrogação.
Qual?
Contra-ataques de forma geral. Brother, você só tá devolvendo. Alguém te deu um presente, alguém te entregou uma caixa que tinha uma víbora dentro. O que você faz? Você abre a caixa, coloca a mão dentro, você sabe que tem uma víbora. Ou você fala, acho que isso aqui não é meu, e entrega pra pessoa de volta.
Cara, vou ensinar um feitiço de bruxaria. Muito de boas se você tem problemas em devolver coisas. Você vira pra pessoa e você fala assim, eu espero que você receba tudo o que você merece. E pronto, acabou a maldição. Você tá tá lavando suas mãos, porque você não sabe o que a pessoa merece ou não. Se a pessoa te fudeu, ela vai receber de volta. E aí você também tá burlando ali o Galvão Bueno, que tá na sua cabeça, tipo, pô, será que eu posso devolver ou não o negócio? Sabe?
Isso é bom, hein, Carol?
Eu acho maravilhoso isso, tipo, das pessoas... Isso é uma forma que as pessoas estão respondendo pra Karens agora. Tipo, a Karen chega e você fala, ah, você tem um dia que você merece, entendeu? Tipo, bom dia, bom dia. E aí a Karen faz a Karen e aí a forma de se despedir é que você tem um dia que você merece. Que você tem a vida que você merece.
Olá, senhoras, senhores e proletariado não binário, bom dia, boa tarde, boa noite. Este que vos fala é o AJ Oliveira, o editor deste podcast. Eu passei aqui para avisar vocês que esse episódio vai ter duas partes. A primeira falou sobre a parte teórica e semana que vem vamos ter a parte prática. E é isso, um ósculo no seu bode e praise the sun para todos vocês.